Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, tá, eles vão se encontrar, mas qual que é a relação dos dois? Eles são casal, eles são irmãos, eles são primos, são tios, sei lá, né? Qual que é a relação desses dois? Vamos deixar a história contar. Então, assim, mas isso foi surgindo muito, essa questão de ter dois sentidos de leitura, na medida que eu fui fazendo as primeiras páginas, ilustrando, que eu fui vendo que, de repente, essa página aqui podia dialogar com a do lado, né? Depois, mas isso é abrir um caminho interessante. Daí, nisso que eu comecei a construir a história toda num sentido, para depois já ir pensando, meio que pensando os espelhamentos, que são duas histórias meio que espelhadas, o que facilita para mim um pouco a construção desse quebra-cabeça. Como é que eu fiz isso? Eu peguei um caderno e eu desenhei a história primeiro num caderno, porque eu já ia virando as páginas e já ia testando. Dá, não dá, dá, não dá. Então eu fui desenhando tudo num sentido e depois fui desenhando tudo num outro sentido. E fazendo com que as coisas tentassem se encaixar. Porque eu sabia que o personagem tinha que chegar até aquele ponto. Né? Daí, porque eu já tinha decidido já nesse começo, então, no instante que ia ter duas narrativas diferentes, em sentidos diferentes, que ia ser uma faixa de Moebius, né? O negócio não ia ter fim.
Uhum.
Né? Então eu fui perseguindo isso. Então eles vão e eles voltam. Eles vão e eles voltam. No máximo que eu consigo controlar isso dentro de uma virada de página. Com isso, eu acabei quebrando a noção do tempo, né? Dentro da história, então. Porque daí o espaço já foi para as cucuias, então o tempo acaba se misturando também. E isso me deu mais liberdade. Mas mesmo assim, foi um quebra-cabeça até a última página. E esses momentos do encontro que você falou foram super difíceis de resolver, de chegar nesse meio. Porque primeiro, eu também, obviamente, tentei pensar, vai ser exatamente no meio, né, do livro.
Daí eu pensei, que era o óbvio, né?
Era o óbvio, mas a narrativa não deixou, né? Ela não deixou. Ó, tá aí a Aline, dando uma mensagem. A Aline que fez o projeto gráfico, a diagramação do livro pra mim. Ela trabalha
Nossa,
comigo na
parabéns,
maioria dos
Aline.
Meus projetos.
Parabéns, porque olha, que assim, a Aline...
Coitada, né?
Coitadinha da menina, judiou.
Ah, eu acho que os meus últimos 5 livros, todos passaram pela mão dela.
Mas nesse último você judiou demais dela, cara.
Depois ela deixa um depoimento, acho que ela desabafa. Mas então o livro teve esse lance que tinha o que eu queria contar e o que ele me deixou contar. Porque esse é um lance muito legal, porque ele tem muito a ver com o fluxo de ideias, né? Então você está o tempo todo tentando trabalhar com os ícones. Eu fiz muita pesquisa iconográfica da cidade, fotografei muito antes de começar, para ir me acostumando, né? Jogo da Amarelinha do Cortazar, eu só não conheço.
Porra! Deveria, cara. Muito bom, muito bom.
Opa, vou procurar.
Mesmo.
Obrigado pela dica.
Você pode começar a ler ele de qualquer ponto que você entende do mesmo jeito e tal.
Ah, que legal. Que legal.
Mas...
Ah, então, assim, no fim das contas, é óbvio, né? Eu não tô inventando algo novo, né? Mas eu tô pegando algo que foi inspirado muito no trabalho do Peter Cooper, né? De você pegar, sabe, uma narrativa longa, muda, o Shawntown também, né, que fez aquele livro, esqueci o nome agora, me fugiu?
A Chegada,
isso.
Eu ia falar Partida, mas não é...
Eu ia falar Encruzilhada, olha onde é que a gente tá. Não,
a Chegada.
Tudo bem. Então, assim, misturando umas influências, assim, e também livro infantil. Porque você tem os livros infantis que são bem legais, onde você tem umas narrativas que funcionam assim. Você tem uma grande ilustração com um grande cenário da cidade e tem vários personagens, um na casinha, um no ônibus, outro na rua. Vira a página e estão em outro cenário. São os mesmos personagens passando para o cenário. Isso foi uma coisa que me influenciou também. São materiais que eu tenho aqui em casa que eu leio para os meus filhos. E são materiais mudos, na verdade, que a gente fica lá caçando os personagens e vendo a história deles. Só que não funciona dessa maneira linear como na história em quadrinhos, né? Muda o cenário, o personagem está fazendo outra coisa. Você fala, ele está aqui, a menininha agora está comendo pipoca, agora ele está andando de ônibus, né? Agora foi atropelado, ops, né? E por aí vai, né? Então, isso também acabou me influenciando nesse sentido, misturar essas coisas, assim. Mas, para mim, o grande desafio era fazer um livro que só pudesse existir em livro, tanto que um PDF, né, do livro
não
tem graça. Eu mandei pro Érico Assis, porque ele insistiu, né? Ele falou assim, manda para mim um PDF. Eu falei, cara, não dá. Manda! Depois ele me respondeu, cara, isso foi um desserviço que você fez pra mim. Eu avisei.
Né? Bem a cara do Érico, né?
Zé, por que você fez isso comigo, Zé? Daí, mas
eu te avisei. Talvez não seja o meu livro favorito pra ele, porque ele leu o PDF primeiro, mas daí
E faz uma diferença danada, né?
Cara, é, então, não dá pra lançar em e-book.
É. Né?
São as escolhas, como você falou, Rodrigo. Né? São as coisas que você abre, acaba abrindo mão.
E assim, por que, que você decidiu vender só na Itiban? Seria legal você colocar isso, eu até sei, mas seria legal colocar isso.
Bom, não era planejado no início, obviamente, né? Vender só na Itiban, mas tinha uma pandemia no meio. O livro foi feito, finalizado no meio da pandemia. Ele atrasou o lançamento, que era para ter sido em maio do ano passado para dezembro do ano passado, justamente por causa de todas as coisas que a gente viveu, que a gente sabe muito bem, que não convém nem lembrar agora para não ficar triste. Mas a Itiban, como todas as comic shops do Brasil, como todos os pequenos comércios, estão passando por problemas. E a Itiban é a única loja de quadrinhos da cidade. E o livro se chama CWB. Nada mais óbvio do que eu apoiar a única loja. A minha maneira, à distância, porque eu nem estava no Brasil na época, era a minha única forma de dar uma força para Miti, para o Chico, para a Itiban, né? Era justamente oferecendo um produto único e especial para eles. Né? Porque eu tenho que lembrar, o Ato 5 que você mostrou, Rodrigo, foi o primeiro do Tibi com selinho da quadrinha Filia. E foi a Itiban que bancou a impressão desse livro. Então eu tenho uma relação, tenho um carinho muito importante na minha história, na história da quadrinha Filia, que é o meu selo, é que ele foi o primeiro gibi que eu fiz independente, foi bancado pela Itiban, né? Então eu acho que de uma forma ou de outra eu estou tentando dar um pouquinho de retorno, ajudando a loja, tendo um produto que é só dela. Eu acho que isso é bem importante. Mas eles estão vendendo para o Brasil todo, a Miti falou que tem muita gente do Nordeste comprando, que é bem legal.
Claro. Fala, Liber.
Aliás, não sei se a gente aproveita, deixa, pode repetir também no final, mas falar que vai ter o It Club, né? Esse mês a gente vai falar do Curitiba CWB. Então vai ser, agora não sei qual que vai ser o dia, vai ser dia... Final de maio vai ser, né? Acho que...
É o terceiro, né? Terceiro sábado de maio.
Vai ser o dia 22, provavelmente, 22 de maio. Isso. A gente vai ter o CWB. Não sei se o Zé vai nos dar a honra ou não de participar.
Eu nem sabia ainda que vocês já tinham marcado.
Surpresa.
Na verdade, eu também não sabia porque eu tive que sair rapidão da live, mas é isso aí.
A gente... Cara, salvo engano, que a gente falou lá no final com a Miti e tal, com a galera, mas vai ser o CWB. Então entrem em contato, adquiram o seu exemplar, né? E se puderem, participem, que vai ser uma... Eu acho que é um livro, com todas essas coisas que foi discutido até aqui até agora, né? A gente falou de linguagem e tal, acho que só, se fosse só pelo aspecto de linguagem, montagem, projeto gráfico, etc., já valia a pena. Mas aí até tem as outras questões que eu acho muito legais, que são os textos que você colocou, né, no começo e no final da história, que eu recomendo ler só depois, né? Aliás, o próprio texto recomenda isso, né? Leia depois e vê a história.
Mas tem gente que falou pra mim que me desobedeceu.
E se arrependeu? Existem regras. Quando o homem falar, não leia o PDF, prefira a versão impressa, escute o homem, o que o homem está falando.
Eu pensei nisso por você. Eu, quem avisa, amigo é.
Né? E, cara... A gente tá falando desse lance dos textos também, eu queria aproveitar uma deixa, não sei, mas acho que cabe aqui. Você também tem o Heisen Tagenburg, que eu sempre me atrapalho para pronunciar o nome.
Esse
é um livro, isso, livraço, livrão, arte, com textos também e desenhos que você fez na Alemanha. E você teve, agora recentemente eu coloquei as mãos em narrativas gráficas. Então você tem uma produção, eu provavelmente talvez esteja esquecendo de algum, mas você tem uma produção... de livros escritos, teóricos, pensamento, ensaios, né?
Tem uma dissertação também, né?
Tem a dissertação. Uhum. Como é que é esse teu transitar pelos textos escritos?
Ah, como eu falei antes, né? Desenhar dói mais. Escrever flui de uma maneira um pouco mais orgânica, assim, pra mim. E é uma coisa que me surpreendeu, porque a maior parte das pessoas me associa como desenhista. Quadrinista, principalmente aquele que tenta fazer roteiro e desenho, e sempre as pessoas marcam mais pelo desenho, né? Mas o texto é uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? E pela necessidade também, né? Assim, eu tenho pouca produção, né? Vamos dizer assim, fora a dissertação e esses dois livros, então não tenho mais nada, assim. Fora textos pontuais, publicados aqui e ali, porque eu já publiquei na Folha de São Paulo, publiquei no site Omelete durante muito tempo, artigos sobre quadrinhos, né? Faz muito tempo que eu não faço isso, na verdade. E até porque nos últimos anos me concentrei em fazer a dissertação, né? Inclusive, narrativas gráficas foi feita em paralelo com a dissertação de mestrado, né? Então, foi quase como fosse um outro mestrado paralelo que eu fiz, né? Porque teve um volume de trabalho tão grande quanto, né? Ah, deixa eu aproveitar ali, o Vanderlei está perguntando onde encontro narrativas gráficas. Então, é o seguinte, Vanderlei, esse livro não vai ser vendido, ele vai ser distribuído gratuitamente pela biblioteca pública, mas a tiragem é limitada. Então, eles vão priorizar as bibliotecas e escolas do estado do Paraná, e daí o excedente vai para os artistas que fazem parte da obra, os artistas que estão sendo referenciados, né? Que como não é um livro que eu vou receber por isso, direito autoral, de venda, a gente acordou que cada artista que é citado, assim como o Liber, que ele faz parte da história dos quadrinhos de Curitiba, porque ele também tem obras publicadas, ele já recebeu o seu exemplar, eles vão ter um direito a um exemplar. Daí o excedente, a biblioteca vai ter seus critérios para distribuir. Mas, adiante, a gente vai fazer um lançamento em junho. A partir de junho, o PDF do livro vai ser disponibilizado no site da Biblioteca Pública do Paraná para download e todo mundo vai poder ter a obra em mãos.
Olha, o PDF podia liberar aí, para pesquisadores, hein? Para pesquisadores de história, alguma coisa assim, né?
Estão lá na lista.
Ah, tá. Não, porque assim,
a também. É porque daí isso está sendo construído, né? Esse e-mail está sendo construído aí para ir para as pessoas certas, já que a tiragem é limitada.
É, porque assim, tem que ir para Marilda, por exemplo. Tem que ir lá para... Pô, só eu que não ganhei, então. Só eu. Mas, senti uma maldade aqui. Mas sério, tem o pessoal lá da Federal, né? O pessoal de História do Federal e tal. É importante essa galera ter aí. Mas você tava falando e eu acabei interrompendo, né, cara?
Até perdi o fio da meada agora. Eu falei onde é que vai ser encontrado o livro. O livro tava falando dos dessa produção de textos, né?
Vocês puxaram isso,
né? Vocês puxaram essa questão da produção textual. Então, assim, o meu livro sobre a Alemanha, Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, a pronúncia correta, né, do livro é Reise Tagebuch, né? Que é diária de viagem, na verdade. Fala da minha primeira experiência morando fora, né? Então, minha esposa e eu, a gente foi para lá como estudantes, né? Uma experiência completamente diferente dessa do que a gente teve o ano passado, né? Nós já somos família, com filhos, né? Então, é uma outra perspectiva. Se eu fosse escrever uma continuação, seria um livro completamente, radicalmente diferente, né? Ainda mais com pandemia no meio. E o Narrativas Gráficas foi uma oportunidade, foi um convite que veio da Biblioteca Pública, não é uma coisa que eu quis escrever assim no primeiro momento, pensei, sempre quis fazer um livro sobre a história dos quadrinhos, do charge, da caricatura no Paraná, né? Mas eles me chamaram para fazer um livro sobre humor gráfico. Então, a gente estava pensando em você, porque você já foi curador da Gibicon, né? Deu aula na Gibiteca, você conhece a galera, você podia fazer um livro sobre humor gráfico aqui em Curitiba. Daí eu falei para eles, gente, ok, mas se a gente vai fazer um livro sobre isso, porque o humor gráfico não define o que se produz aqui em Curitiba. A gente faz tanta coisa diferente, né? Daí vamos fazer uma coisa mais abrangente, né? Vamos falar de charge, cartoon e quadrinhos, né? Até porque quadrinhos eu manjo mais do que das outras áreas. Daí nisso eu comecei a fazer uma pesquisa histórica a respeito, né? Porque vez por outra como participei da curadoria de eventos e tudo mais, sempre montei exposições, tipo a do Tesouro da Grafipar, que o Rodrigo mostrou o catálogo, né? Fiz algumas pesquisas, mas nunca me aprofundei demais nos temas, né? Eu fui aluno do Cláudio Seto, que foi o editor da Grafipar, e eu só fui descobrir isso depois que ele morreu, né? Basicamente, né? Um pouco antes, né? Mas vamos dizer assim, quando eu era aluno, não tinha a mínima noção de quem ele era, de onde ele veio, ele só era aquele japonês legal que dava aula pra gente. Né? Então, eu acabei aproveitando a oportunidade e transformei o projeto em algo maior. Tanto que o livro tem 358 páginas, falando de mais de 200 anos de história, que nem mesmo eu sabia que tinha tanta história para contar. Né? Começa lá em 1807 com as aquarelas do João Pedro Mulato, que eu aproveito no CWB, porque isso é legal que dessa pesquisa respingou no CWB. Porque os personagens obscuros que eu acabei conhecendo para fazer esse livro, eu acabei utilizando na iconografia dos seres fantásticos que circulam por Curitiba, né? Até o Zequinha, né? que acabou voltando agora, coincidência, né? Ele voltou no CWB, com uma participação especial, agora tem álbum e figurinha circulando na cidade de volta, isso é muito louco. Ah, esse que o Liber tá mostrando é uma aquarela do João Pedro Mulato, que tá no CWB, deixa eu ver se eu acho a página aqui pra mostrar. Que esses gigantes que patrulham a cidade na minha história, vem dessa gravura aí. Mostra de volta, Liber, pro pessoal ver.
Você tem que ligar o microfone, Liber, senão não dá pra ouvir o que você fala, cara.
Ah, é. Não, que agora eu posso dizer que peguei a referência.
Ah! Então, mas isso são referências muito obscuras, porque são histórias que são muito pouco conhecidas ou quase desconhecidas. Para mim foi muito legal, assim, uma satisfação. Esse livro é uma satisfação pessoal muito grande para mim, porque eu acabei, digamos assim, achando meus ancestrais, né? Acabei construindo uma espécie de linha do tempo que chega até o presente. O livro vai até 2018. Né? O livro tem uma saga, porque assim, eu fiz ele em paralelo com a dissertação de mestrado. Eu terminei o livro em 2018, era para ter sido lançado em 2019, mas por problemas da biblioteca ele não saiu, ficou parado. Daí o ano passado eles conseguiram imprimir, mas eu não consegui voltar para o Brasil para poder fazer o lançamento. E eles ficaram segurando o livro pensando que talvez desse, né? Aquele esquema, né? Ah, vai abrir daqui uns meses, vai voltar tudo ao normal, nananana. E agora eu tô aqui de volta, em 2021, né? O livro ficou, tá impresso há um ano e tá guardadinho, esperando para ser lançado a partir de junho.
Muito bom.
Sensacional.
E assim, cara, tem uma... Pegando esse gancho aí, você organizou a primeira Gibicon, que era com o pessoal, uhum, da Grafipar e tal, né? Resgatando. Como que foi essa?
Foi número 1. Não, teve a 0.
Ah, é, que teve a 0, né? Tá, ok. Uhum. Mas... Como que é esse esquema de fazer uma curadoria dessas da Grafipar, que era uma coisa que todo mundo, eu lembro que a gente tava no mestrado, eu tava no mestrado ainda, e todo mundo falava, mas era meio mítico, assim. É. E de repente aparece palpável, né? E você ia ali na Gibiteca e tinha os originais, inclusive, e tal. Como que é organizar um negócio desse tamanho? Como que foi a repercussão, o estresse? Como é que foi organizar a Gibicon? A 0 e a 1, então, já que, uhum, você lembrou da 0.
Tá. A 0 veio como um evento piloto, né? O que acontecia? A Gibitec ia fazer 30 anos, né? Então, a Fundação Cultural queria fazer algum evento para comemorar, né? De novo, é aquele esquema de você pegar uma oportunidade e tentar e transformar ela em algo mais do que te pediram, né? Então, assim, eu sou daquela galera que viu a primeira Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba, né? Que participou. Né? Então isso marcou muito a gente isso, nos anos 90. A primeira Bienal não tem a ver com a Bienal de hoje. É um evento que veio do Rio de Janeiro e que acabou originando o FIC lá em Belo Horizonte, né? Inclusive eu falo isso no livro das narrativas gráficas, porque eu falo dos eventos que aconteceram aqui na cidade, né, durante vários anos. Então é uma coisa que a gente também não parava para contextualizar. É que agora projetos tipo esse do Tesouro da Grafipar, eles amarram pontas soltas, né? Como você falou, é tudo meio mítico, meio etéreo. Tipo, eu conheci o Seto, fui aluno dele, não sabia quem ele era de fato, a relevância dele, né? Então, por que existiu a Gibiteca? Por que alguém decidiu inaugurar a Gibiteca? O que a Grafipar tem a ver com isso, sabe? Então,
eu me lembro que falavam que... Eu me lembro de ter escutado, e pra mim era uma verdade, que o Leminski participava de todas as edições. E no final das contas ele escreveu uma história, né?
Mais
uma.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.